Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre tributação, violência contra a mulher e muito mais. Fique com a gente. E o destaque inicial do programa de hoje é a medida provisória editada pelo governo nesta semana, que reduziu de 20% para zero a alíquota do imposto de importação incidente sobre produtos com valor inferior a 50 dólares, comprados do exterior por via postal, a famosa taxa das blusinhas, que estava em vigor desde agosto de 2024 e foi criada naquele ano sob o argumento de aumentar a arrecadação e proteger a indústria nacional da concorrência de produtos importados. Também terá redução nas compras acima de 50 dólares e inferiores a 3 mil dólares. Se antes da MP, nessa faixa de tributação, a alíquota era de 60%, agora passará a ser de 30%. A medida provisória dividiu a opinião dos senadores. Representante de Santa Catarina, estado que se destaca na indústria têxtil, o senador Hermes Clã, do PL, defendeu que o governo também reduza os impostos que incidem sobre o chamado setor produtivo, com o objetivo de torná-lo competitivo após o fim da taxa das blusinhas.
Segundo entidades do setor, a carga tributária sobre produtos nacionais pode chegar a 92% ao longo da cadeia produtiva. Como competir assim? Na prática, essa medida favorece quem produz lá fora e pune quem produz aqui dentro. E isso terá consequências graves. Quando o varejo vende menos, compra menos da indústria. Quando a indústria vende menos, produz menos. Quando produz menos, demite. É uma reação em cadeia que ameaça empresas, empregos e a renda de milhões de famílias brasileiras.
Já na opinião do líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, com uma arrecadação menor que a esperada com a taxa das blusinhas, o Palácio do Planalto achou melhor zerar esse imposto e beneficiar as famílias de baixa renda, que utilizam muito as plataformas da internet para adquirir produtos no exterior a preços mais baixos. Ele ainda criticou uma possível tentativa da oposição de obrigar o governo a compensar eventuais perdas da indústria e do comércio por causa do fim da taxa das blusinhas.
Em geral, a oposição chama sempre esse governo de um governo gastador e se dizem super responsáveis fiscalmente. No entanto, é uma bomba atrás da outra, proposta por ele mesmo. Agora, quando está se discutindo a 6x1, já querem compensação para os empresários. Agora que a gente tira da blusinha, querem compensação para empresário. Então é uma coisa meio estranha, porque na verdade toda vez que se fala em benefício, se fala em corte de tributo, ou seja, sacrificando o dinheiro público que pode ser destinado para a segurança, como foi feito agora com o Brasil contra o crime organizado, ou para educação ou saúde. Então, é sempre uma reação desse tipo, mas é gozado porque o presidente está defendendo os mais simples, tirando imposto de mais simples, e aí eles já querem botar favorecimento para aqueles que têm uma condição melhor.
E já que o assunto é tributo, vamos aproveitar para falar sobre um projeto do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que dá ao contribuinte o direito de usar como garantia em empréstimos bancários a restituição do imposto de renda a que tem direito após entregar sua declaração ao fisco. Pelo projeto, o valor do contrato com o banco não poderá ser maior que o da restituição. A instituição bancária deverá informar ao contribuinte a taxa de juros, o custo efetivo total da operação, o valor líquido a ser disponibilizado e os encargos do empréstimo, inclusive tarifa, seguro e tributo. Os bancos também serão obrigados a comunicar a cessão do direito de restituição à Receita Federal, que não terá responsabilidade alguma em relação ao contrato firmado entre as partes. Se, eventualmente, o valor da restituição for menor que o do empréstimo contratado, o contribuinte continuará responsável pelo pagamento do saldo remanescente. Se maior, o total que exceder será repassado ao contribuinte. Na justificativa de seu projeto, Plínio Valério informou que quase 22 milhões de restituições foram pagas pela Receita Federal em 2025, totalizando quase 40 bilhões de reais. ao anteciparem o recebimento da restituição por meio de contratos de empréstimo, as famílias poderão usar o dinheiro para quitar uma dívida mais cara ou comprar um bem em condições mais vantajosas, explicou o senador.
A gente quer, assim, surgir uma nova possibilidade, uma nova opção para que as pessoas possam utilizar o seu imposto de renda de forma como queira, que ele beneficie e não apenas o Estado.
No início de maio, o Senado celebrou os 45 anos de fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais. Na ocasião, os participantes destacaram a importância dessa instituição na promoção da justiça em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm condição de pagar um advogado para lutar por algum direito. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que a Defensoria Pública representa cerca de 70% da população brasileira em ações no Judiciário. Apesar disso, ela está presente em apenas 52% das comarcas do país, o que mostra que há um contingente populacional que ainda não é atendido pelo órgão. E nesta semana, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou um projeto de lei complementar que pode mudar essa realidade. Além de estender os limites de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal para as defensorias públicas, o projeto define como teto do órgão com despesas de pessoal o valor correspondente a 2% da receita corrente líquida do Estado. Jorge Cajuru citou casos como o da Paraíba, em que esse tipo de gasto corresponde a 0,6% da receita corrente líquida, índice bem abaixo do proposto por ele. Em situações como essa, a proposta do senador define um prazo para que o Estado faça a adequação, de modo a alcançar os 2%. Nesta semana, o Palácio do Planalto vetou integralmente o projeto de lei que considerava o estágio realizado pelo estudante como experiência profissional. Pelo texto, caberia ao poder público definir as hipóteses em que o estágio seria contado como experiência em concursos públicos. Na justificativa do veto, o executivo afirmou que o projeto contraria o interesse público, porque descaracteriza o caráter pedagógico complementar à formação educacional do estágio e também compromete o critério de seleção de concursos públicos. Agora caberá ao Congresso Nacional decidir se mantém ou derruba o veto do executivo. Para que a decisão do executivo seja barrada, é preciso o voto da maioria absoluta de deputados federais e senadores, ou seja, 257 deputados federais e 41 senadores contrários ao veto. E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para um projeto que cria o Protocolo Nacional para Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. Apresentada pela senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, a proposta cria uma rotina a ser seguida por todas as entidades de acolhimento, de modo a garantir o atendimento integrado e de qualidade, respeitando o tempo, a vontade e as decisões da vítima de violência doméstica. Segurança da pessoa agredida, discrição, linguagem acessível e respeitosa também deverão ser observadas pelos agentes que lidarem com as mulheres nessa situação. Por outro lado, serão vedadas condutas que revitimizem a pessoa agredida, discriminação ou preconceito contra ela, demora na prestação de apoio e pedidos desnecessários de relato do ocorrido. A senadora doutora Eudócia afirmou que a ausência de um protocolo nacional pode comprometer a segurança e proteção das vítimas de violência doméstica.
A luta contra a violência doméstica é uma luta de todos contra a covardia de poucos. O protocolo contribuirá para aumentar as denúncias de violência contra as mulheres que se sentirão amparadas pela lei e encorajadas a procurar ajuda.
O projeto ainda prevê indicadores de avaliação para apurar a qualidade do atendimento. Em caso de descumprimento do protocolo, tanto o órgão como o agente responsável estarão sujeitos à punição. É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. com redação de Alexandre Campos, edição de Maurício De Sante, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o projeto Zen Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque, as principais propostas em análise no Senado.